Bom dia. Quero reforçar aquilo que o Osmar acabou de dizer, a leitura de 2 Crônicas, capítulos de 14 a 20. Ah, mas eu já tenho uma leitura e tal. Considera essa como uma leitura extra, se você é assíduo aí na sua leitura, espero que seja. Mas procure aí nesses próximos 15 dias. São 7 capítulos, dá para você ler meio capítulo por dia. Um em 7 dias você termina. É a história resumida de dois reis, que realmente é muito fantástico, porque dá para fazer aplicações maravilhosas com a tua vida, com a minha vida. Então, eu li, reli e falei, puxa, tem aí vários elementos que são muito legais para a nossa igreja, para a sua vida. Então, leia, mas leia com atenção. Não é aquela leitura, ah, eu li. Não, se for para ler, então deixa para lá. Leia, querendo assim... Grifa, tem palavras especiais ali nesses capítulos, né? Aquilo que eles viveram, 2 Crônicas, capítulo de 14 a 20, tá? São capítulos, tá? De 14 a 20. Então você vai ver reis que acertaram, esses dois que erraram, as consequências. Parece um pouquinho a vida de uma igreja ou do Novo Testamento. De repente o rei confiou, aí ele ficou doente, aí diz o texto que ele confiou nos médicos. E aí teve consequências por não confiar mais no Senhor. Teve vitórias, teve um exército de 1 milhão de pessoas que veio contra, ele clamou a Deus, misericórdia, o que eu faço? Estou perdido. Aí Deus interviu e não deixou nenhum só desses inimigos, 1 milhão de pessoas, porque ele clamou a Deus. Você vai ver então uma dinâmica interessante nessa vida deles, resumida, e que dá para fazer N paralelos com a nossa vida. Então leia, guarde aí esse informativo e procure até dia 5 de julho ler esses capítulos. Ainda uma notícia triste, faleceu ontem o pai do nosso irmão Antônio. Antônio, que vem geralmente com os filhos, né? Casado com a Renata, mora aqui pertinho, tem assumido aí o projeto Gol, aqui no Singapura. Então, de forma inesperada, parece que ele estava podando uma árvore, caiu, e foi um acidente aí fatal. Então, lembre-se de orar pelo Antônio. Não temos ainda informações de quando será o velório, ou enfim, enterro, mas deve acontecer hoje à tarde. Então, lembre-se do nosso irmão Antônio, que está aí triste com a perda do pai, 61 anos, novinho. Vamos orar por ele agora? Senhor nosso Deus, te damos graças porque Tu és o Deus de toda a consolação. Nós clamamos a Ti por um conforto especial na vida desse nosso irmão que tem te servido, que tem batalhado, trabalhado no Teu reino. Que ele seja, neste momento, assistido pelo Senhor e lá no seu interior receba a paz, o consolo que vem lá do alto. Que esse momento de sepultamento seja também um momento de testemunho, de proclamar esse Teu nome que salva, que a família toda também seja alcançada, aqueles que ainda não Te conhecem, através desse momento triste. Então, sei ali com essa família enlutada, em nome de Jesus. Amém. Abram as suas Bíblias em Gênesis 28. Ainda quero lembrar que o presbítero Célio está pregando em Cidade de Mar. E mais à noite estarei, se Deus quiser, em Cosmópolis também pregando. Gênesis 28, nós estamos aí seguindo devagarinho, mas se Deus quiser a gente chega até o capítulo 50. Gênesis 28. O título dessa mensagem é A Favor ou Contra? Você é a favor ou contra? Mas a favor do quê? É contra o quê? Né? Eu acho que hoje a gente vive num mundo onde tem muito mais gente contra do que a favor. Não interessa o assunto, mas eu prefiro ser do contra. Né? Tem muitas manifestações, muitos corações querendo ser do contra. É como que uma voz que se insurge aí contra tudo e todos. E eu penso que a gente está vivendo esses tempos, pelo menos o que aparece aí, mais difíceis, de contrariedade, e especialmente a tudo que se chama Deus e que está ligado às coisas de Deus, né? Tristemente, mas é uma constatação, não sei se vocês também sentem o mesmo, mas sempre tem alguém querendo, enfim, manifestar essa contrariedade. A gente tem que admitir que o nosso coração, ele é assim também, né? Tristemente, nós temos um coração que facilmente gosta de ser do contra, criticando e sempre tendo um sinal negativo diante de qualquer pensamento, ideia, ou proposta, ou projeto. E a gente vai ver nesse capítulo dois irmãos, é a continuação da nossa história, né? O capítulo 27, nós temos Isaac, que dá a bênção para o trapaceiro, né? Que foi, quem foi? Jacó, né? Mas inicialmente ele tinha pedido para que Esaú fizesse um prato gostoso e voltasse e lhe abençoasse, mas Deus é soberano sobre isso. E aí depois, então o irmão chega e há uma briga aí, enfim, a gente vê um cenário bastante complicado e um tem que ir embora porque senão o outro vai matar, né? Esaú está doido querendo matar Jacó. E aí encerra esse capítulo 27 com esse brado de Esaú, de profundo amargor, como que, puxa, agora não tem mais jeito, Jacó recebeu a bênção. E o capítulo 28, então, começa onde, de fato, nós temos aí, de forma mais pacífica agora, a bênção sendo dada a Jacó, mas tem o irmãozinho lá que manifesta aí uma contrariedade. Então, são dois irmãos, e eu queria que vocês olhassem nessa leitura, quem é a favor, quem é contra aí, quem está com o coração que está numa boa direção em relação a Deus e o outro que está numa direção, infelizmente, errada e contrária a Deus e às coisas de Deus. Então, capítulo 28 de Gênesis, são 22 versículos apenas. Peço que você se concentre aí, que é importante a gente pegar bem essa história para tecer alguns comentários sobre ela. Isaac chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-lo lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nabaiote. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era já sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido.
Despertado, Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Nós reconhecemos que sem ti nós não conseguimos entender as riquezas da tua palavra. Sem o teu espírito não há entendimento das tuas coisas, e é por isso que juntos nós clamamos que o Senhor fale a cada coração, conforme as necessidades, que esse teu espírito atue e traga da tua parte uma palavra, seja confortadora, de consolo, seja de exortação, de arrependimento, e que nós cresçamos como igreja, sendo mais e mais a favor do Senhor, das tuas coisas e da tua palavra, Deus. Purifica-nos, limpa-nos e se presente falando a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Primeira coisa que acontece nesse capítulo 28 é que desta vez Isaac dá a bênção a Jacó. Aqui parece que voltou a calmaria na casa. Lembram que a gente tem Isaac que tinha preferência por Esaú e Rebeca preferia Jacó. E ali no capítulo anterior ele quer dar a bênção, parece que meio escondida, para Esaú. Esqueceu daquela ordem de Deus de que o mais novo seria o agraciado, né, com a bênção. E a Rebeca engana ali o pai. Vocês lembram que ele mata um animal lá, uma ovelhinha, põe pele no pescoço, na mão. É um capítulo tenso, né? Uma família que está completamente desarmonizada. E aqui, então, parece que Isaac volta à sua sanidade espiritual, né? Onde aqui, de fato, ele dá a bênção para Jacó. Onde ele, então, entende: puxa, Deus quer assim, agora eu vou fazer o meu papel, de fato, de um filho de Deus que obedece às ordens desse Senhor. E aí Isaac chamou a Jacó, dá a sua bênção, dando algumas instruções importantes. Você não vai tomar esposa daqui, né, das filhas de Canaã, mas você vai lá no leste da Palestina, de onde nós saímos, você vai encontrar lá a família do irmão da sua mãe e vai pegar uma filha lá de Labão, que vai ser tua esposa. Então aqui já tem um recadinho legal para nós, né? Ele faz questão de que a filha do seu filho seja da família. Isso para nós o que que significa? Deus quer que o marido e a esposa sejam da família da fé. E não uma esposa ou marido aqui das filhas, né, de Canaã, onde eram povos idólatras e completamente contrários a Deus e às coisas de Deus. Então, a primeira coisa é a garantia de que essa família seja construída em cima da fé, em obediência a Deus, e que siga, que seja a portadora dessas promessas que foram dadas a Abraão, agora a Isaac. E Isaac tem o desejo de que Jacó continue, de fato, de forma boa, vivendo essas promessas, mas para isso tem uma condição: precisa estar junto com pessoas que também creem no mesmo Deus. Parece aqui, como já mencionei, que voltou à harmonia, parece que Isaac deve ter perdoado Jacó daquela trapaça toda, talvez ele também tenha pedido perdão, se desculpado dessa situação toda aí confusa que foi causada no capítulo 27. E Jacó, então, ele recebe essa bênção, quais são os três pontos da bênção que Deus tem dado desde lá de Abraão? Que teria uma descendência numerosa, incontável. E se você procurar hoje contar os judeus, você não vai conseguir, porque tem judeu espalhado pelo mundo inteiro. Esse cálculo não consegue, ninguém consegue fazer. Então, olha para as estrelas e assim que eu vou dar uma descendência, está acontecendo, né? A gente não tem um número certo de judeus pelo mundo aí, são incontáveis. A segunda coisa é que iria ter um território. E ainda não tem o território aqui, nessa altura do campeonato, mas sabemos quando o povo de Israel saiu do Egito, atravessou o deserto, Deus tinha dado a terra de Canaã. Aí eles tomam posse de fato, né, dessa terra. Então essa é a segunda coisa. E a terceira é que essa descendência seria uma bênção, né? O ele, Jacó, no caso aqui Abraão, Isaac, seriam através deles todas as famílias da terra seriam abençoadas. E nós já vimos isso. Quem é o descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó e dos seguintes que conseguiu de forma magnífica abençoar todas as famílias da terra? O Senhor Jesus, né? É o único que conseguiu e que tem abençoado a sua família, a minha família, porque onde ele entra, há a bênção dele. E isso tem acontecido pelo mundo afora já há tanto tempo. Depois desse cenário que parece de alegria, toda a família reunida, Isaac dá a bênção para Jacó, ele vai em rumo lá para Padan Aram, voltando lá para casa, para a cidade, para a região de onde era o seu avô. Tem um sujeito aí que está lá com o coração conturbado, está ali não gostando nada disso. Versículo 6, o que acontece ali? Então aqui tem um sujeito do contra. Quem gosta de gibi, aí a historinha da Mônica, né? Um personagem chamado inclusive contra, né? Do contra, se as pessoas vão para frente, ele vai para trás. O que mais? Se as pessoas andam em pé, ele anda de ponta cabeça. Eu não conheço toda a história desse personagem aí, mas ele é o do contra, faz tudo ao contrário, né? Quem lê e conhece esse personagem aí? Tem alguns aí? Oi? Ele é o do contra. Ele é o do contra. Ali do lado direito, vocês estão vendo qual que é o passarinho do contra? Acharam ele? Né? Todo mundo em cima do fio, ele resolve estar de ponta cabeça, né? E aqui tem todo um cenário a favor aí, né, dessa soberania de Deus, do projeto de Deus. Mas tem aí o nosso Esaú, que parece que ele está aí querendo realmente manifestar a sua contrariedade. Olha só que interessante. Vendo Esaú que Isaac abençoara a Jacó. Vendo que Isaac o enviara a Padan Aram para tomar de lá a esposa. Vendo que lhe ordenara não tomar mulher dentre as filhas de Canaã. Vendo que Jacó obedeceu a seu pai e a sua mãe e foi para Padan Aram. Sabedor de que Isaac não via com bons olhos as filhas de Canaã. Para onde ele está olhando esse sujeito aí? Está com uma inveja danada, né? Está assim, só olhando com os olhos humanos aí e vendo, pô, mas tudo isso só pro Jacó, né? Não vai sobrar nada para mim. E ele representa esse coração endurecido, esse coração contrário a esse projeto maior de Deus e a vontade soberana de Deus para essa família toda. Aí vendo tudo isso, vendo, é alguém que só olha para os outros, né? E não consegue olhar um pouquinho mais para cima, só olha para os outros e talvez quer tudo aquilo que os outros estão recebendo. Aí ele fala, bom, então agora eu vou dar o meu tiro aí e vou manifestar a minha contrariedade. O que ele fez? Foi à casa de Ismael e além das mulheres que já possuía, que eram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca, porque ele estava dando muita dor de cabeça, tomou mais uma mulher lá de Maalate. Quem que é Ismael? Quem são os descendentes de Ismael? Vocês lembram que Abraão, orientado por Deus, teve que botar Ismael para fora de casa, porque não fazia parte dessa família da fé. Ele não seria o herdeiro das promessas, mas sim Isaac. Ismael teve que sair de casa. E aí Esaú vai justamente lá para como que machucar ainda mais os pais, para de bronca, de birra, fazer contrário àquilo que ele estava vendo que Isaac, da parte de Deus, estava dizendo para Jacó. Ele poderia a qualquer momento se arrepender e dizer, não, eu quero também fazer parte desse plano. Ismael já tinha morrido há 14 anos, mas ele vai lá e esse Esaú, então, nos mostra bem esse coração contra aquilo que se chama Deus ou aquilo que tem a ver com Deus e as coisas de Deus. Nós temos um coração parecido com o de Esaú? Temos lá uma coisinha parecida com a dele? É uma rebeldia lá no nosso coração. Só que o que a gente descobre é que quando a gente tem uma manifestação de contrariedade, seja criticando, seja discutindo, seja mexendo a cabeça negativamente, simplesmente é uma consequência. Acontece isso lá na sua casa? Algum ímpeto de contrariedade, alguma ideia, algum projeto, alguma decisão? Fácil, não é? Acontecer isso. Só que isso só é a casquinha, revela alguma coisa que está mais lá no nosso profundo, no nosso interior. É apenas uma manifestação, mas revela que o nosso coração precisa de tratamento. O que vocês acham que uma rebeldia, uma contrariedade, claro que eu estou falando de uma contrariedade, há coisas que são boas por si só, né? A gente tem que ser contrário a tudo aquilo que é contra Deus. Eu estou dizendo simplesmente contrariedades que não fazem sentido. O que pode revelar lá no fundo do nosso coração? Uma criança pequenininha, a mãe fala, dá alguma ordem, ela obedece rapidinho e aceita, fala, claro. Como é que é? Uma contrariedade. O que mostra? O que está por trás? Eu peguei uma criança, todo mundo dá risada, né? A gente pode pegar jovem, adulto, é tudo igual. Só a forma, né, de manifestar que é diferente, mas revela o mesmo coração. Bem, o que Esaú manifesta com essa contrariedade? Tentem pintar o coração de Esaú, que é muito parecido com o nosso. O que está por trás? Vamos lá, me ajudem. O que pode ser? Orgulho, desobediência, amargura, inveja, alguma coisa diferente? Ciúmes, né? Então, é prova de que a gente se conhece, né? Vocês acertaram tudo isso aí, né? A Bíblia fala tudo isso também. Então, orgulho. A gente precisa deixar claro para todo mundo que nós somos os melhores. Somos a mais bonita, né? Mais inteligente, mais criativo. Precisamos que sejamos notados pelos outros, que mostremos a nossa capacidade. Precisamos ser aplaudidos. O orgulho faz tudo isso. E aí, quando tem alguma situação onde que parece a nossa imagem, o nosso ser vai ser diminuído, a gente vem contra para dizer, peraí, você está achando que eu sou o quê? Né? E aí manifesta esse orgulho e a contrariedade simplesmente para mascarar esse coração orgulhoso. Egoísta. Tudo para mim, eu em primeiro. Então, se eu passo em segundo ou terceiro, eu me manifesto. Tem aí uma reação contrária para ficar claro, olha, primeiro a minha vontade. A gente não fala desse jeito, mas a gente acha. Coração orgulhoso, coração egoísta. A inveja, queremos o que os outros são e têm, é um sentimento de cobiça. Então, Esaú queria a bênção de Jacó, com certeza. Mas ele tinha vendido, tinha desprezado, feito pouco caso. E parece que agora ele quer recuperar como se, sem arrependimento, sem entender o que ele fez. Tem uma consequência, mas ele está mordido ali, né, de inveja. E quantas vezes a gente se manifesta contrário a alguma coisa, movido por uma grande inveja, de estar naquela situação, naquela posição. Ciúme, sentimento de posse de alguém com exclusividade. E quando isso não acontece, parece que eu perco um pouquinho essa possessão, então eu já me manifesto, tem alguma reação, contrária, o medo, a insegurança pode me levar a manifestar uma contrariedade, a vingança. Já que eu não posso, então eu vou me vingar. E se você olhar para o seu coração, você vai ver que, infelizmente, a gente carrega aí esses pecados, essas marcas, e que muitas vezes nos levam a uma atitude a ser do contra. Mas ainda assim, o que está por trás de um coração orgulhoso, egoísta, invejoso, ciumento, medroso, vingativo, e a lista pode continuar? O que está por trás, que é a essência? É claro que é o pecado original e nós nascemos nesse pecado, mas o que caracteriza um coração que ainda não está livre disso tudo? Qual é o remédio, o antídoto para isso tudo? Antes então do remédio, o que é essa característica que já aconteceu lá com Adão e Eva? E que quando falta aquilo, aí aflora isso tudo e depois a reação é simplesmente uma manifestação pública desse coração. O que aconteceu lá com Adão e Eva? Receberam uma ordem. Por que eles desobedeceram? Incredulidade. Perfeito. Incredulidade. Esaú está manifestando incredulidade em relação a Deus e a palavra de Deus. E se a gente for pegar incredulidade, o que é? Não aceitar aquilo que Deus já disse. E se a gente olhar de forma macro aí, é não aceitar a soberania de Deus. É não aceitar a vontade maior e grande de Deus, que está por cima de tudo e todos. É não aceitar as minhas limitações, as minhas incapacidades. Incredulidade, ela vai levar a gente a privilegiar a nossa vontade, o nosso eu. E aí vai toda essa lista de coisas que são contrárias a Deus. Em outras palavras, essa rebeldia contra Deus, essa incredulidade, é o mesmo que dizer que nós queremos chamar atenção para nós, em vez de para Deus, que queremos ser notados, em vez de a glória toda para Deus, queremos nos sobressair, quando a Bíblia fala que Deus, e até considerar outro superior a nós, queremos ser vistos como tendo opinião própria, precisamos mostrar que somos determinados e sabemos decidir. Tudo isso se origina na incredulidade, na falta de fé, de que Deus é soberano, de que Deus me fez assim, eu devo aceitar e Deus tem um projeto para mim do jeito que eu sou. Eu não preciso, Esaú não precisava estar na pele de Jacó. Esaú era Esaú, Jacó era Jacó, Isaac era Isaac. E quando eu tenho incredulidade em relação a Deus, a palavra, esse plano dele maior, aí vai entrar em cena o meu eu e aí começa a desandar e começa a manifestar aquilo que é próprio do meu coração. Vocês se lembram de Saul e Davi? Quando Davi voltou da guerra lá e as mulheres aplaudiam, puxa, né? Esse cara é bom demais, ele matou, como é que era o cântico, né? As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Davi estava 10 vezes mais, né? Mais forte, mais grandioso e mais poderoso. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão o reino? Aí já estava começando a ficar, né, preocupado, invejoso. Eu queria estar na posição de Davi e ser aclamado como alguém que está vencendo aí 10 milhares, só sobrou 1000 para mim. Deus fez Saul rei, permitiu. Por que ele queria roubar o lugar de Davi? Deixa Davi ser Davi. Ele tinha lá a posição dele. Era bom ter alguém assim tão bom, né? Um exército com Davi, mas não. Um coração que quer se sobressair e quer ser ele o tema, o assunto, a notoriedade. Tanto é que Saul queria a morte de Davi, simplesmente, né, manifestando esse coração orgulhoso. E aí, então, já que eu não posso, vou acabar com a vida dele. Aí vai ser só eu, e aí não vai ter ninguém para 10 milhares, vai ser eu, milhares, que vai ser o melhor, não vai ter comparação. Triste isso, né? Conta-se de uma cobra que perseguia um vagalume. Vocês sabem o que é vagalume? Né? Ele aqui na cidade acho que não tem mais, né? Em Cosmópolis eu me lembro do acampamento, quando eu era criança, o nosso divertimento entre o jantar e o culto da noite era caçar vagalume. Quem fazia isso? Reinaldo, Josué, né? E tinha de monte, descia aquele gramadão assim, você fazia assim com a mão, corria, né, conseguia pegar um ou dois. E era legal que piscava, você via atrás assim na escuridão, aí piscava de novo e pegava. Aí uns colocavam em potinho de vidro, à noite soltava no quarto, aí ficava um monte de luzes e tal. Hoje tem poucos, né? Essa cobra perseguia esse vagalume que nada mais fazia a não ser brilhar. E esse vagalume fugia dessa cobra com medo, para lá e para cá, dessa feroz predadora. E a cobra nem pensava em desistir de ir atrás desse vagalume. Esse vagalume fugia de dia, de noite, durante um dia, dois dias, três dias, uma semana. Depois de algumas semanas aí, já sem forças, o vagalume parou e perguntou para a cobra: escuta, posso lhe fazer três perguntas? Ela falou assim: olha, não costumo abrir esse precedente, mas como eu vou te devorar, você pode fazer as suas três perguntas. Então, vagalume perguntou o seguinte: pertenço à sua cadeia alimentar? Não. Segunda pergunta: te fiz alguma coisa? Não. Terceira: então por que você quer me comer? E a cobra respondeu: porque eu não suporto ver você brilhar. Não é assim, muitas vezes, que a gente faz, né? Saul não podia ver Davi brilhando. E quantas vezes nós, mesmo que ninguém saiba, mas lá no fundo a gente não suporta que alguém tenha um cargo, um ministério na igreja mais proeminente que o meu. A gente não está bem pensando que o outro tem um emprego melhor e que ganha mais do que eu. Que o outro parece que consegue chamar mais atenção. Um é mais social, o outro lá tímido e fala: puxa, mas se eu puder passar uma rasteira nela para deixar de ser tão assim, tão bambambam lá no meu grupo, eu não consigo penetrar e ter amizades, mas ela só chega e já consegue tudo. Quantas coisas que não estão reveladas, mas que você conhece lá no fundo do seu coração e pode ter atitudes contra, mas que revela um coração que precisa ser tratado pelo Senhor, como essa cobra aí, que queria acabar com o vagalume, porque ela brilhava demais. Nós temos um pouco de Esaú dentro de nós, não temos? Nem sempre a favor, né? A gente gosta de ser do contra. Vamos pensar em algumas situações como a gente pode manifestar essa contrariedade. A esposa diz ao marido, depois de uma situação X, lá um evento e tal: você é muito orgulhoso. Ah, para quê? Mexeu na ferida, né? E aí, como é que é a resposta? Uma das possíveis respostas desse marido orgulhoso: vê se você se enxerga, né? Então você vai ver a partir de hoje que eu não sou só orgulhoso, mas quem manda nessa casa e tal, né? Simplesmente agrava aquela situação. O que que mostra? Um coração que não está disposto a ser confrontado, a aceitar que tem aí alguma área a ser entregue nas mãos de Deus, um espírito do contra. Mas vamos pensar um marido dizendo para sua esposa: você não acha que um pouquinho menos de nervosismo ajudaria dentro de casa? Um pouquinho menos estresse? Um pouquinho menos de gritaria? Não seria bacana? E aí, como é que poderia ser uma resposta dessa esposa aí? Você pensa que eu tenho sangue de barata? Vai fazer o que eu faço, você vai ver se dá para ficar calminho e tranquilo desse jeito, né? Depois de um dia, no trabalho ou em casa, assim, um assado. Onde está o problema aí? Quer justificar as suas ações, o seu comportamento pecaminoso com os afazeres do dia. Mas no fundo, o que falta lá? Falta humildade. Falta humildade. Reações iguaizinhas às de Esaú. Né, fazer birra, vou ser do contra, vou machucar o meu pai, agindo, falando, pensando. O seu chefe chama o seu colega de trabalho e faz elogios na sua frente e da equipe toda. Né? Para quê? Eu que trabalho, eu que me esforço, eu que faço essa área acontecer, ele vem e é elogiado. que mostra? Eu quero estar no centro, quero receber as glórias, quero receber os elogios, e não suporto que alguém receba. Eu tenho, há alguns anos aí, tentado, né, aprender. É muito mais fácil, a Bíblia fala para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu não sei você, mas eu tenho mais facilidade de chorar com os que choram do que me alegrar com os que se alegram. Né? É o seu caso também ou não? Chorar com quem chora, a gente vai lá, chora junto e tal. Você vibra, você se alegra com os outros. De repente, a gente tem 5 irmãos desempregados na igreja. O primeiro que achar emprego, os outros 4 vão se alegrar e vão falar, queira, eu queria ser esse cara aí, né? Eu queria estar no lugar dele. Ou você vai lá e fala, puxa, graças a Deus, né? Agora continua orando que eu também preciso de um emprego, né? Chega um irmãozinho, trocou de carro, né? Ah, o cara é cheio da grana, o cara é folgado, não sei o quê. Se ele pelo menos usasse o carro para servir a Deus e tal, não sei o quê. Um monte de coisa. Porque não consegue se alegrar com outro que talvez está sendo agraciado por Deus. De onde vem tudo? Não vem de Deus? Né? A saúde, né? Também. Puxa, mas ele teve a mesma doença que eu e está bom e eu estou ruim. E aí, em vez de se alegrar com aquele lá, vai procurar alguém pior do que ele para ver se, né, se consegue dizer que, né, que está melhor. Vamos alegrar com os que se alegram. O seu amigo tira uma nota melhor do que a sua. Mas você é o melhor da classe. Mas você tirou 7, ele tirou 9. E aí, de novo, pode ser uma reação que te deixa invejoso, né, daquela nota. Aí você faz tudo para dizer, não, mas eu não tirei o 7, mas eu sabia o exercício. Aí faz toda uma explicação para dizer que a nota certa seria o 9 mesmo, né? Ou então quer ver aquele outro... se dando mal na próxima, aí vira uma competição. Você faz um passe de futebol ou qualquer esporte horrível, aí todo mundo cai na gargalhada, né? Você caiu, chutou para fora, enfim, aconteceu alguma coisa triste lá, e aí alguém especialmente passa do seu lado e fala, é ruinzinho, hein? O que pode acontecer se a pessoa está mais inflamada? Ah, espera aqui, eu vou passar uma sarrafada em você, você vai ver já já quem que sabe jogar aqui, né? Coração vingativo, é uma reação, mas que esconde lá dentro, né? Que você quer passar primeiro, você quer ser melhor. E na igreja, também é a mesma coisa. Cada um tem uma função, uns mais escondidinhos, outros mais em função mais proeminente. Aí, de repente, ninguém chamou para você, para algum cargo. Aí você quer atrapalhar quem está. Como a gente tem um coração parecido com o de Esaú, não é verdade? Teu pai ou tua mãe chega e fala, deixa o celular hoje, vai, vamos passar um tempo em família. Aí resmunga, concorda, mas resmunga. Fala que é injusto, fala que não é verdade, que não passou tanto tempo. O que é? Insubmissão, autoridade. É o mesmo coração de Esaú. Temos ou não temos um pouquinho de Esaú dentro de nós? Temos. A gente esquece que sem Cristo nada somos, a gente esquece que todos os méritos de qualquer sucesso estão nos méritos de Jesus, e a incredulidade está por trás disso tudo. Como é que a gente combate esse espírito de oposição, de contrariedade? Onde a gente vai para resolver isso? Na cruz? Vocês sabem qual que é a característica do anticristo? 2 Tessalonicenses 2,4. Ele se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto. 2 Tessalonicenses 2,4. O anticristo, o homem da iniquidade ali chamado, né? Ele se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto. Esse é o extremo. Só que nós, no meio desse caminho, mesmo desejando a favor de Deus e tudo aquilo que faz parte do culto a Deus, nós temos assim mesmo coisas que a gente é contrário. E o remédio é você colocar esse coração ali na cruz do Senhor Jesus. Assim como não tem futebol sem bola, não tem evangelho sem cruz. E o único remédio para tratar esse coração orgulhoso, invejoso, ciumento, igualzinho de Esaú, é na cruz de Cristo. Onde ali você vai se render, onde você vai deixar aquilo que você acha ainda que é e vai colocar 100% Cristo dentro de você e poder dizer: o meu viver é Cristo. É ali onde você encontra a fé e você coloca a sua credulidade na pessoa do Senhor Jesus. Quer ver alguns exemplos de como a gente pode viver um evangelho dividido, um evangelho meio a meio, não entrando profundamente nesse valor e no significado da cruz? A salvação. A salvação não é apenas um presente de Deus. Essa parte eu diria que todos nós estamos concordes. E a gente fala isso, salvação é um presente de Deus. Mas ela é mais do que isso. Não é para apenas nos salvar do inferno, mas para nos conduzir a Deus. Salvação é um presente. Mas não é apenas para que vivamos livres do inferno, mas a salvação é para nos aproximar de Deus e nos conduzir até Ele. Então, se a salvação apenas te dá tranquilidade para você não ir no inferno, ainda falta um pouco mais dessa cruz. Falta você estar mais perto de Deus. O perdão, a remissão, não deve ser apenas para aliviar a sua culpa por causa do pecado, mas o perdão é um caminho para eu chegar até Deus, que é três vezes santo. A justificação não é apenas para me tornar legalmente aceitável perante Deus, mas a justificação me permite entrar na presença de Deus, limpo, declarado justo. Você tem entrado nessa presença ou fica apenas contente com a posição de filho, salvo, liberto do inferno? Eu ouvi uma vez de um jovem aqui, dessa igreja, muitos anos atrás, dizendo: eu já estou garantido, já estou salvo. Como se tivesse terminado ali esse projeto de Deus. Talvez ainda não tivesse entendido o que é a cruz de Cristo. Redenção não é apenas para nos libertar da escravidão, mas para nos fazer livres, para servir 100% o Senhor Deus como servos. Adoção não é apenas para nos colocar na família de Deus, simplesmente, ó, entrei na família e está tudo bem, mas para ser um filho próximo desse Pai, obedecendo, ouvindo a voz desse Pai e seguindo os seus passos. A gente pode aceitar o Evangelho sem aceitar Jesus Cristo. A fé é que agrada a Deus. Não é a quantidade de coisas que você faz, mas é a fé, é essa credulidade em Deus e na sua palavra. Nós temos o exemplo do avô aí de Jacó, Abraão, que ouviu tudo aquilo que Deus lhe disse e simplesmente diz: ele creu. Isso lhe foi imputado para justiça. Ele soube crer. Na sequência, em quem nós temos a favor de Deus? Nós temos Jacó, que sai daquela casa, obedece aos seus pais, vai em direção a Padã Arã, e ali ele se deita no meio do caminho, pega uma pedra como travesseiro, não sei que pedra que é, né? Para ser confortável, mas enfim, eu tenho um travesseiro duro em casa, já é difícil de dormir, né? Estou tentando fazer algumas experiências aí, mas uma pedra para encostar a cabeça, não sei não, né? Mas, forrado, né? Tá um cabelão assim, talvez ajude, né? Enfim, Jacó dorme, e ele tem um sonho. E nesse sonho, o que ele vê? Uma escada. Uma escada que liga o céu com a terra. E nessa escada estão subindo e descendo anjos de Deus. O que poderia representar essa escada que liga o céu com a terra com o céu, com personagens que são da parte de Deus? E onde, no meio dessa visão, desse sonho aí, ele vê que Deus está perto dele. Diz ali, versículo 13, perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão e tal, tal, tal. O que representa essa escada? O que Deus está querendo deixar registrado no Antigo Testamento e nos fazer apontar para quem? Oi? Para Jesus. Quem é essa escada que ligou a terra com o céu com a terra, se não é o Senhor Jesus que fez isso? O próprio Senhor Jesus, lá com Filipe e Natanael, ele resgatou essa história, essa visão, e disse para eles: olha, vocês vão ver essa escada. João 1:51. Vocês vão ver essa escada. E Filipe e Natanael, discípulos do Senhor Jesus, viram com os seus próprios olhos essa figura. Eles viram Cristo descendo do céu, Deus encarnado, e permitindo uma ligação do homem com Deus, três vezes santo. E eu penso que aqui é muito significativa essa visão para Jacó, mesmo que ele não entendia tudo, é um homem que está iniciando a sua jornada de fé com o Senhor Deus. E aqui com essa visão é dizendo: olha, eu quero ser esse Deus, você quer fazer parte desse projeto? Eu escolhi você. E é assim que você vai ter que viver, confiando em mim. Não dá para você viver nessa terra apenas olhando para essa terra, mas você tem que olhar para esse Deus. E claro que ele não entendia tudo isso, mas um dia eu vou mandar alguém, Jesus Cristo, que vai permitir esse caminho livre do homem para com esse Deus. E essa escada então é tão bonita, e a gente vê então Jacó aceitando tudo isso e sendo favorável a essas coisas que Deus está permitindo na vida dele. E a declaração interessante: Deus perto dele diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac. E quem está faltando aí? De Jacó, que a gente encontra N vezes na Bíblia, né? Deus de Abraão, de Isaac, aqui não aconteceu ainda, mas é o projeto de Deus. Você quer também que eu seja o teu Deus? E aqui você pode colocar o teu nome, se você quer caminhar nesse sentido favorável e ter Deus como teu único Deus, caminhar um pouquinho mais nesse sentido da cruz, onde você deixa o teu coração orgulhoso, invejoso, ciumento, vingativo, e fala: é ali que eu vou alcançar a libertação desse coração, para que eu possa reagir de forma que seja como Cristo reagiria. A cruz é libertação, a cruz é solução para você viver uma vida não mais determinada pelos outros, nem pelo seu eu, nem pelo mundo, mas determinada pelo teu Deus Salvador, que te salvou, que te justificou, que te remiu para uma vida inteira, exclusiva para Ele. Você pode colocar aí o seu nome na última linha: Deus de Jacó e Deus de... Deus da Daniela, Deus da Virgínia, Deus do Gabriel. Esse é o teu Deus? É desse jeito que você quer caminhar? E a continuação das palavras aqui de Deus para com Jacó é aquilo que Deus faria, não aquilo que Jacó deveria fazer. Mas aqui Deus se apresenta e fala: olha, eu vou te dar presença, a minha presença, segurança, você vai voltar a essa terra, nunca vou te desamparar. Deus é que inicia essa conversa e passa para ele, pela primeira vez, aquelas promessas que Abraão recebeu, que Isaac recebeu, esse primeiro contato onde Deus fala diretamente com ele. Você já teve experiências onde Deus falou com você? Isso é muito importante. Deus vai se tornar o teu Deus quando você ouvir a voz dele e você entender: ele está falando comigo. E não quando você simplesmente ouve outros falarem desse Deus. Mas busque esse relacionamento onde você ouve Deus e onde Ele fala contigo. Aí, qual a conclusão de Jacó? Deus está neste lugar. Ele até muda o nome da cidade de Luz para Betel, que significa casa de Deus. Ele entendeu: Deus está aqui. Ele é o meu Deus. Estou, então, nessa jornada, indo com esse Deus na minha vida. E aí, ele entorna azeite naquela pedra que tinha servido de travesseiro, e com certeza ali representa um altar, uma adoração a esse Deus. E Jacó faz um voto. E parece que Jacó repete tudo aquilo que Deus já tinha dito que daria. Olha, se você então me der proteção, me der roupa, me der comida, então vou te dar o dízimo.
Mas Deus já tinha prometido que iria com ele, que iria dar segurança, proteção. O que, que significa isso? Ainda falta um pouquinho de fé. E não é assim? A gente lê a palavra de Deus, a gente vê tanta coisa bonita, mas a gente com a incredulidade fala, Deus, mas vamos lá, se o Senhor me der um emprego, se o Senhor me curar essa saúde, então, porque nos falta fé. Isso é falta de fé. Eu já fiz isso. Mas com a maturidade, você vai aprendendo a... Não precisa fazer nada disso. Não precisa ficar dizendo para Deus, se o Senhor cumprir a sua parte, eu vou cumprir a minha. A parte dele sempre vai ser cumprida. Deus não condena isso, mas faz parte da caminhada. Mas lá na frente, quando você tiver aí com essa fé aí, um pouquinho maior que um grão de mostarda, né? O grão de mostarda já está bom demais, né? Então, talvez você não vai mais precisar barganhar e fazer isso com Deus. Porque Deus já disse, da parte dele, não precisa fazer isso. A gente que precisa disso, né? Para nos animar, nos fortalecer, porque eu vou, se eu fizer e tal. Mas Deus, ele sabe dessas nossas limitações ainda, falta de maturidade. Abraão, já pai da fé aí, já tinha aprendido isso. Mas é importante que você não viva a sua vida inteira fazendo negociata com Deus. Acredite, seja crédulo. Deus falou, não vou te deixar, não vou te desamparar, pode contar comigo. Não precisa de condições da sua parte para ele cumprir a parte dele. Seja fiel. Você caminhando nessa direção. E aí, o que, que Deus quer que a gente faça? E Jacó estava nessa jornada aí, crescer no entendimento da cruz. 1 Coríntios 1, 18. Nos diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Se você quer o poder de Deus na sua vida, você vai ter que ir para a cruz e falar, Deus, miserável, me perdoa desse meu orgulho. Deus, estou invejoso de fulano, de ciclano, me liberta. Deus, eu tenho errado sendo ciumento. Eu tenho errado sendo vingativo. Essas minhas reações só mostram esse coração que precisa do Senhor Jesus. E quanto mais você entregar isso lá na cruz, você vai ser um instrumento desse poder de Deus. Ali na sua casa, no seu trabalho, na igreja, por onde quer que você ande. Não vamos ler, você pode ler depois em casa, em Colossenses 1, de 20 a 23, também pontuando aí a importância da obra de Cristo na cruz, a sua morte. É através da morte que ele trouxe libertação. E Esaú precisava dessa obra de Cristo, assim como você e eu precisamos. Então guarde aí, nessa semana, essa ideia, a favor ou contra, seja a favor. E aquele que é a favor... é a favor da obra de Cristo, do sangue que ele derramou, porque ali ele alcançou tudo aquilo que você e eu precisamos para servir esse Deus. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela cruz de Cristo, pela obra redentora, salvadora. Obrigado por termos sido objetos desse amor. Senhor Deus, nós precisamos caminhar muito ainda para entender melhor a altura, a profundidade, a largura desse amor. Senhor Deus, nós confessamos a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Confessamos quantas vezes precisamos de coisas para nos assegurar daquilo que o Senhor já disse. Perdoa-nos, Senhor Deus, e ajuda-nos a caminhar aumentando em fé. Obrigado pela cruz, que é a solução para o nosso orgulho, egoísmo, inveja, ciúmes. Senhor Deus, nós queremos ser a favor daquilo que é a Tua vontade, o Teu projeto. Livra-nos, Deus, de reações como as de Esaú, contrárias, de alguém que ainda não entendeu a soberania, a Tua vontade, o Teu querer. Que esta igreja, Deus, caminhe
amadurecendo nesta fé, que é somente na Tua palavra e no crendo no Senhor Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém.